Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18. Obra de um mês depois, pacificada a capitania, voltados aos seus lares Francisco e Lourenço, saiu uma manhã do sítio tio do padre Antônio, onde todos moravam agora, enquanto Francisco cortava um avávaras na mata para fazer um cató onde guardar goiamus, que começava a andar ao atar. Fora Marcelina a autora da ideia, dizendo ao marido que os goiamos, bem cevados como ela o sabia cevar, haviam de dar bom dinheiro na vila, e não convinha perder este lucro. Lourenço, conquanto a manhã estivesse fresca e risonha, levava no rosto a sombra do desgosto íntimo que, passada a impressão do grande acontecimento, voltou de novo, não tão intenso como dantes, mas tenaz e constante como um remorso ou uma chaga incurável. E saíra com o pé esquerdo, porque adiante, saltando um pau que cortava a passagem, foi cair com a cabeça de encontro a uma pedra onde se feriu, ficando com a camisa lavrada de longas manchas de sangue. Como tinha feito tenção de ir ver um pedaço de terra, do lado de Jopomim, que lhe fora oferecido pelo dono que o vendia por pouco dinheiro, prosseguiu o caminho, não obstante o desastre e a má aparência. Depois de andar cerca de meia hora, deu na várzea que de há muito não via, a várzea do Jopomim, por onde brincara alguns anos antes, pegando canários e gurim a tanhas. Quando seu espírito discorria por horizontes, sem nuvens nem limites, quando no seu coração não havia nenhum espinho. De repente ouviu umas vozes femininas que partiam de ponto não muito distante do em que estava. Com pouco descobriu, de fato, duas mulheres, uma das quais trazia um saco nas costas, e era acompanhada por um cão, que farejava de moita em moita, e às vezes parava de latir. Então a mulher aproximava-se do lugar, arreava o saco, inclinava-se para o chão, e aí apanhava, ora rindo-se, ora fugindo com o corpo e as mãos, um objeto com toda a precaução, atirava dentro do saco. Lourenço compreendeu logo que a mulher andava apanhando goiamus. A outra, que estava mais perto dele, e parecia mais nova, em vez de imitar a mais velha, colhia araças aqui e acolá, e atirava-os dentro de um e uma cuia, correndo e saltando com os cabelos soltos, de um araçazeiro para outro, como fazem os beija-flores de roceira em roseira, nos jardins. Pressentindo gente por ali, antes de ver quem era, o cão, mais defensor que caçador, achou aquela a quem estava prestando seus bons serviços, e correu na direção de Lourenço, com quem deu em um instante. Logo que a mulher que se achava mais perto, viu o rapaz com a camisa cheia de lavores pouco tranquilizadores, um cassete em uma das mãos, um facão na outra, e as vistas cravadas nela, deixando escapar um grito angustioso, e quer da mão a cuia correu para onde estava a outra. Minha mãe? Minha mãe! Gritou ela assustada e trêmula. É Lourenço, é ele. Corramos, fujamos, minha mãe. Quem sabe se ele não vem matar-me? Cala a boca, Marianinha. Quem te disse que é Lourenço? Respondeu Joaquim, na qual, pela distância, não pudera ainda distinguir bem as feições do rapaz. Este reconheceu pelas vozes as suas amigas, vizinhas e camaradas. Penetrante e atroz foi a mágoa sentida por Lourenço, quando ouviu as acerbas palavras da filha de Vitorino. O seu coração já castigado dos acontecimentos, o seu coração infeliz que tinha sensibilidade nervosa dos enfermos de doença moral, experimentou uma dessas impressões produzidas por choques traumáticos a que muitas vezes não se pode resistir com a vida. Ao princípio, quis fugir para o lado oposto. Não era este o meio direto de resolver aquela situação aflitiva. Fugir das vistas daquele a quem desagradamos não é passo natural e racional. Lourenço esteve para dá-lo, mas compreendendo que, se assim procedesse, confirmaria o mau conceito que dele já formara Marianinha, tomou resolução contrária. Elas têm para si que sou um assassino, mas eu não sou o que elas pensam. É preciso que se desenganem. Às vezes, quando me esquento, sou capaz de comer gente viva, mas isto acontece uma vez na vida. Eis o que ele pensou, eis o que lhe ocorreu, após o primeiro impulso, vencido pelas reflexões. Não todo mais, e encaminhou-se para onde estavam mãe e filha. Então que é isto, Marianinha? Perguntou ele, ainda de longe. Correu de mim? Eu não venho fazer mal a ninguém. O meu facão não tem ponta. Partiu-se ali atrás em uma pedra onde quebrei a cabeça, e é por isso que estou com a camisa cheia de sangue. Assim falando, Lourenço atirou o facão, de feito quebrado, aos pés da menina, a fim de que ela visse distintamente que ele dissera a verdade. Não obstante a humildade e brandura destas expressões, Mareninha não ousava levantar os olhos ao rapaz. Mudas e abaladas Joaquim e a filha não sabiam o que dizer. Nunca matei ninguém, nem Deus há de permitir que eu chegue a matar quem quer que seja algum dia. Vim por aqui para as ver. Tem sentido do muitas saudades da sua companhia. Mudaram-se do cajueiro sem me dizerem adeus, zangadas comigo sem grande razão, porque Lourenço não soube como continuar. Se não nos despedimos, diz Joaquina, foi porque você tinha feito o que não devia fazer com a Mareninha, que morria por você, que lhe queria tanto bem, que vivia somente para lhe querer bem. Naquele tempo, tornou rapapas, eu andava fora de mim. Agora não hei de sair mais do bom caminho. Foram-se os que tinham vindo, e ficaram os que cá estavam. Com estes é que eu me hei de achar. Enquanto falava, Lourenço punha os olhos em Mareninha, cujas formas tinham se tornado esplêndidas. Quantas diferenças lhe notou. Desgostosa do que acontecera, Mareninha cortara os cabelos logo depois da mudança. Estava agora com cabelos novos, bastos e lindos. Libertada do amor e dos ciúmes que a mofinavam, engordou e cobrourou cores fina. As espáduas, o pescoço, a raiz dos seios, braços curtos, as mãos pequeninas, estavam revelando a Lourenço, no bolhado e no ilustre, quanto ganhara a ela com a transformação. Não fujam mais de mim, que me fazem ficar tristes, e prosseguiu o rapaz. Não vivemos sempre em boa harmonia. Sempre não, atalhou Joaquim, até certo tempo, enquanto não se meteu entre nós uma nuvem negra que foi a causa do nosso desgosto. Está tu acabado agora? A nuvem foi-se embora. Não está tão bonita esta manhã? Pois quem sabe se não vem com ela amanhã da nossa passada amizade. Como está Marcelina? Como está Francisco? Ainda não o vi depois que chegou, disse Joaquina. Como quem ia se acomodando com a nó ordem de as sugerias pela imaginação de Lourenço. Estão bom já dizer-lhes que estive aqui, e que depois de amanhã, que domingo, sinhá Joaquina e Maninha vão passar o dia lá em casa. Não, Lourenço, lá não, disse Joaquina. Pois então há de ser cá. Venho eu, meu pai e minha mãe. Pegaremos o resto dos goiamus. A andada não dura 3 dias. Se quiserem vir, vinham. Aqui nos acharão para os recebermos. Havemos de fazer anóximo debaixo destes araçazeiros. Mas que é isto, Mareninha? Você parece que está muda. Se não diz que posso vir, não venho. Minha mãe já não disse que você podia vir. O que ela disse é o que é. O caminho é por ali, e a casa é aquela, ponderou a viúva do Vitorino, apontando, por ver que o rapaz se resolvia a partir. No dia seguinte amanheceu Mareninha tratando dos preparativos para a esperada recepção. A casa era de barro, coberta com palhas. Tinha pensado a um morador que, por desgostos com a senhora daquelas terras, se passara para outras. Estava ainda muito bem conservada e ficava em boa situação. Do lado direito vinham morrer-lhe no oitão uns canaviais, pela esquerda e pelos fundos tinha a várzea, pela frente passava o caminho que levava a Goiânia. Entre a casa e o caminho havia um araçazal mais basto do que se via na zona intermédia entre aquela e a mata. Mareninha cortou com o facão alguns matos que fechavam o caminho, decotou umas goiabeiras ramalhudas que tiravam a vista do alpendre, limpou a enxada à frente, a fim de tornar mais espaçoso e alegre o pátio. De tarde nos mostrava-se graciosas e faceira. Remoçara com o asseio e estava como sorrindo aos hospedes ainda ausentes. Quem soubesse dos precedentes entre as duas famílias, que circunstâncias supervenientes tinham separado, havia de cuidar que a filha de Joaquina, tão solícita em preparar digna recepção às suas antigas amizades, entre as quais se compreendia Francisco, seu padrinho, estava nadando em satisfação. Mas a verdade é que bem diverso sentimento dominava Mareninha. Em vez de calarões suavíssimos, clarões e esperanças, tinha no espírito de nuvens negras, nuvens de desgosto invencível. A vinda de Lourenço avivara todo o seu passado, de que não restavam na lembrança dela senão quadros desbotados, quase extintos, e o passado não lhe era agradável, porque nunca Lourenço lhe dera motivo de verdadeira satisfação, antes quase sempre a contrariara. Mareninha passou toda a noite pensando no que havia de fazer. Lourenço para ela já tinha morrido, e com ele o grande amor que lhe dedicara. Ressurgindo-lhe agora diante dos olhos, devia ela desenterrar o falecido amor. Lourenço merecia-lhe este milagre. Lourenço, que nunca lhe dera provas de sincera estima, devia voltar a ocupar nas aras do seu coração o lugar de honra e receber o culto exclusivo que ele próprio desprezara. Depois de pensar em tudo isto e de meditar com cada uma das graves questões que no espírito se lhe apresentavam, a menina, tomando uma resolução heroica, disse consigo: Lourenço morreu para mim de uma vez. Seja de quem quiser, menos meu, eu serei dele. Lourenço acabou-se para mim, como o homem a quem eu queria bem. Com Lourenço dera-se o contrário. Aparecendo-lhe acrescentada de beleza e graça, quando ele tinha a alma devastada e árida, a gentil rapariga deu-lhe frescura e vigor. A sua imagem restituiu-lhe a vida. Dissuadido do enganoso sonho, sentiu-se voltar todo, como o girassol, para aquele astro que se lhe deparou no horizonte brusco. Marianinha era meiga e boa, era extremosa e dedicada, era paciente e cândida. Ele conhecia suas superiores qualidades raras numa menina, aráveis numa esposa. Onde acharia mulher mais digna dele? Nenhuma conhecia que se comparasse com ela na ternura, na modéstia, no afeto, e poucas poderiam ser rivais nos seus encantos. Aceso em desejos, anelou pelo domingo. Tinha tomado também a sua resolução. Na mesa, por ocasião do almoço ou do jantar, recordaria a passada promessa e designaria dia para o casamento. No domingo aprazado, ainda com escuro, bateram à porta da casa da várzea. Marianin e Joaquina puseram-se imediatamente de pé, julgando serem as visitas. Era um negro e Lourenço mandara adiante com um carneiro que devia ser sacrificado nas aras da reconciliação e com algumas garrafas de vinho dentro e um cesto, licor indispensável em semelhantes sacrifícios, como é no sacrifício por excelência da Igreja Católica. Pouco depois chegaram Marcelina, Lourenço e Francisco, que foram recebidos pelas duas mulheres à beira da estrada, onde eram esperados com impaciência. Todos sabem ou ao menos avaliam com que atenções e cortesias se trata no primeiro encontro pessoas que, depois de desavindas, reatam às antigas sessões. Neste particular, nenhum dos que se achavam presentes levou vantagem a Lourenço, origem da desavença. Das 9 para as 10 horas começou o almoço, na parte lateral do alpendre que dava para a várzea. Com ser almoço de gente pobre, foi variado e abundante. Moquecas e amorés, e frigideiras e ensopados de goiamos, preparados na véspera por Marianinha, sarapatel feito do sangue do carneiro por Marcelina, angu de milho já nesse tempo muito usado entre o povo, e que Joaquina fariazer primorosamente, deram-lhe com café com leite, e as usuais macaxeiras e batatas doces, honras de lauta refeição de gente abastada. Quando foi chegando a ocasião do café, Francisco pegou do copo e, dirigindo-se a Marianinha, disse-lhe: Maria, enche o teu co, de servirá, a saúde do teu casamento. A menina empalideceu e guardou silêncio. Então, Marianinha, é isso? Inquiriu Marcelina. Põe vinho no copo, Nina. Não fiques triste. Desta vez há de fazer-se o que tanto desejas. A saúde do teu casamento, Marianinha, repetiu Francisco, pondo-se de pé e voltando-se para Lourenço. Que fazes tu também aí que não despejas logo o teu bacamarte? Queres ou não queres casar com Marianinha? Quero, sim, senhor. Eu já tinha feito tenção de falar nisto hoje, se vos mecê me desse licença. E por que não? Jurei sob o acordo com o padre Vitorino que tu, Lourenço, havias de ser o marido de Marianinha. Mas chegou a qual ocasião? Que tens, menina? Perguntou Francisco, vendo a afilhada com os olhos cheios de lágrimas. Não chores. A ocasião é para a gente rir. Lourenço, Francisco, Marcelina e Joaquina levaram os copos aos lábios e esvaziaram-nos. Somente Marianinha não bebeu. Por que motivo não bebes? Perguntou Francisco espantado. Porque esse casamento não se há de fazer, respondeu a menina com voz chorosa. Estás malucando, Mendomina? Tornou Francisco. Os outros, silenciosos e confusos, cravaram as vistas na filha de Vitorino, cuja palidez aumentara. Há de fazer-se o que é casamento, porque eu quero, Lourenço quer e tu queres. Não, eu não quero, padrinho, respondeu ela com firmeza, que a todos deixou por um instante espantados, quase fulminados. Tu não queres? Exclamou o matuto, tomado de assombro. Por esta não esperava eu. Nero, não, senhor. Não quero porque sei que Lourenço não me quer bem. Lourenço, esta voz, quis vir ao encontro da rapariga, mas faltaram-lhe expressões. Como havia de provar o contrário, quando na consciência de todos parecia haver um tropel de provas a favor da afirmação de Marianinha. Houve por instantes uma como suspensão da vida em todos os convivas. No semblante de alguns, em um cujo nuva marcelina, revelou-se vaga a expressão de pesar. Francisco, levando as vistas ao rosto de Lourenço, foi o primeiro que rompeu o silêncio. Quanto a isto, estou calado. Se Lourenço te quer bem ou não quer, só ele é que sabe, só lhe poderá dizer. Lourenço acudiu simplesmente. O meu gosto, quero casar com Marianinha. Esta retorquiu. Eu Jaques, mas agora não quero mais. Se não me casar nunca, nem por isso hei de morrer. Tenho vivido muito bem em companhia de minha mãe. Tão decisiva resposta pós termo à questão. O casamento estava definitivamente desmanchado. Neste ínterim, ouvindo o ruído de passos de cavalo no caminho, logo depois o eco de pancadas na porta da frente, correu Quinquina ver quem era. Querem ver que temos por aqui o Saturnino, que volta do Jatobá, conjeturou Francisco. Palavras não eram ditas, quando Joaquina gritou de fora. Marianinha, Marianinha, aqui está Bernardina. Todos correram ao encontro da filha mais velha de Vitorino. Era de feito ela com o marido, o incomparável Cipriano, já casados, que, aproveitando a ocasião de tê-lo com eles por mandado de Joaquina, o Saturnino logo depois da sua chegada do Tracunhanhém com Lourenço e Francisco, vinham abraçar a velha e a moça, contentes e felizes. O convívio que esfriara um momento recobrou novo calor. Bernardina, Deus a grave doença que a pusera de cama, botara corpo e estava outra, isto é, cada vez mais bonita. Cipriano também mudara muito com o casamento. De concentrado e bisonho que era, tornara-se expansivo e sociável. A sombra do padre Melonião forma a irmã desta família, por ida do otário favorecida. O papadre mandara a Lourenço uma carta. Que diz essa carta?
Lourenço!
Perguntou Francisco, vendo o rapaz passar as vistas por cima das regras tremidas. Lourenço leu em voz alta, para todos ouvirem. Lourenço, Deus te abençoe. Depois de casados e arranjados aqui junto de mim, Cipriano e Bernardina resolveram mudar-se para Goiânia, onde ela diz querer morrer. Lá nasceu, lá lhe correram os dias da primeira mocidade, lá tem cinzas de fel para acabar, ao lado da mãe e da irmã. Para que tudo se arranjasse do melhor modo, fiquei com a parte da terra, que tinha dado de dote à menina, e dele o equivalente em dinheiro, com a condição de comprarem aí outra terra onde vivam, sem serem pesados a ninguém. Estando eu já no fim a vida, e vendo-me só neste ermo, venho propor-te a tua mudança para aqui. Em casa dei padre velho, e achacado acharás, ao menos, bons conselhos que de muito te devem servir na vida. Cipriano porá nas tuas mãos novo papel de doações no sítio do Cajueiro, onde poderão ficar morando Francisco e Marcelina. Está com os olhos no caminho o padre Antônio. Quando Lourenço terminou a leitura, Marcelina tinha os olhos nadando em lágrimas, Francisco emudecera comovido, e o próprio rapaz, dobrando o papel, sentiu uma grande aperto no coração. A carta era uma ordem terminante a que ele devia obedecer. A separação era inevitável. Vais assim deixar-nos, meu filho, exclamou Marcelina.
Meia!
Quantas coisas este dia! Só consinto que nos dei que sei que tu não me pertences. Depois, enxugando os olhos, a cabocla disse com voz segura. Deves ir, Lourenço. Dede há te chamando. É a felicidade, filho, acredita nas minhas palavras, porque eu sei o que estou dizendo. Seu padre que te abençoa é porque ele quer ser teu pai. Dizendo essas palavras, a cabocla parecia querer fazer-se forte, mas foi em vão. As lágrimas, desta vez piosas, voltaram-lhe aos olhos e, com pouco, entrou a soluçar. Sem se poder conter, correu ao rapaz, abraçou-o ternamente, com quem ia separar-se de uma vez por morte. No outro dia, lá manhã, deu-se uma cena ainda mais viva do que esta entre Marcelina e Lourenço. Minha mãe, perguntou este, vosmecê viu o que Marianinha me fez ontem. Vi sim. Eu não esperava por aquilo, ainda que tudo. Não me diga nada, minha mãe, que eu tudo sei. Se lhe falo nisto agora, é para lhe dizer que antes de sair do Cajueiro para o Jatobá, hei de vingar-me de Marianinha. Um raio que caísse aos pés da cabocla não teria aterrado tanto como estas palavras do rapaz. Lourenço, Lourenço, que estás dizendo, Lourenço? Respondeu ela com os tons de suprema angústia. E atirando-se de joelhos aos pés do rapaz, com as mãos postas, em atitude de quem suplicava, continuou. Por minha benção te rogo, Lourenço, que te esqueças de semelhante delírio. Deixe-me falar, minha mãe, tornou ele, levantando ele, vosmecê não sabe o que vou dizer. Pensa quer vir a vingar-me do que Marinha me fez, quero matá-la. Nem por graça digas esta palavra, filho. Eu quero vingar-me dela de modo muito diferente. Quando ela souber para quanto presto, há de correr para me abraçar, mas já não há de encontrar-me, minha mãe, porque eu estarei bem longe desta terra onde tenho sofrido tanto desgosto, onde só eu tenho sido infeliz. E que é que tu queres fazer? Vosmecê sabe que Saturnino, desde pequeno, sempre quis muito bem a Marianinha. Pois sim, eu quero fazer um presente a Marianinha com uma condição de casar com Saturnino, mas o presente depende de Vosmecê e de meu pai. Que presente? Quero dar-lhe este sítio que seu padre me deu. O teu sítio, Lourenço, o teu sítio tão bom, tão bonito. Bom, ele é tudo isto, mas ele me recorda sempre coisas muito tristes. Eu não passo sem me lembrar de Sinha Dona Damiana e de tudo que mais que houve. Além disso, para que eu quero, se não hei de voltar mais para Goiânia senão de passagem. Sinha Dona Damiana deve voltar, porque todos os seus bens hão de ser-lhe restituídos. Ora, Deus me livre de terras e casa junto das dela. Vosmecês também não precisam dele, para morarem porque tem o seu pedacinho de terra e a sua casa. Assim, minha mãe, deixe-me tomar a vingança a meu modo. Só assim sairei de Goiânia consolado. Pois faz o que quiseres, Lourenço. 3 dias depois, quando os começaram a amiudar, Lourenço montou a cavalo à porta do sítio do Cajueiro, Francisco e Marcelina de pé, do lado de fora, do Lero no partir, viram-no desaparecer, ouviram ambas, com as faces inundadas de lágrimas, os últimos ruídos dos passos do cavalo, que conduzia para bem longe o melhor das esperanças, o melhor dos afetos, daquelas existências tão boas, tão dignas, tão irmãs daquelas ricas na sua pobreza, tão grandes no seu pequenino mundo, nobres, surro e humildes na sua humilde condição, mudou estômago poderia intitular trabalho, bom senso e virtude.